Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 30 de março de 2024. Bem-vindos a esta emissão. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está aqui no estúdio, na apresentação, Ana Guedes, o Jaime Faria está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Sitchanouk, a Leste FM. Em Bubé, a rádio Papagaio. Na cidade de Kachungo, estamos com a rádio Lerabante. E saudamos também as nossas rádios parceiras na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumá, e em Catió, a Rádio Educativa. Não esqueça, pode também ouvir esta emissão em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui da situação dentro do PRS em Angola, com o candidato à presidência rejeitado a recorrer à justiça. Falaremos da Guiné-Bissau, a propósito da sentença aplicada a Malamba Kassanha Júnior aqui nos Estados Unidos, e reações à mesma. E falaremos ainda do impacto das guerras internas da RENAMO no maior partido da oposição em Moçambique. E falaremos do Brasil, o seu relacionamento com o mundo e com a África. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias aqui na Voz da América.
E aqui vamos às notícias. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Neste sábado, o jornalista iraniano Puria Zarati foi esfaqueado à porta da sua casa ontem em Wimbledon, Londres, mas desconhece por agora o autor da agressão e os motivos. Em comunicado divulgado hoje, a Polícia Metropolitana revelou que ainda não foram efetuadas quaisquer detenções. Zarati é jornalista do canal privado Iran International TV e, segundo disse o porta-voz da estação, Adam Bradley, à BBC, ele está bem, está hospitalizado, mas em estado estável. Bailey acrescentou que o esfaqueamento de Zarati representa um enorme choque e um ataque sem precedentes num contexto de ameaças muito graves. A Iran International TV teve de encerrar no ano passado os seus escritórios em Londres durante 7 meses por recomendação da polícia devido a ameaças alegadamente atribuídas às autoridades do Irão. Entretanto, o encarregado de negócios de Teherão em Londres, Mehdi Hossein Matin, já reagiu dizendo que, estou a citar, refutamos qualquer ligação ao ataque. Na Somália, o Parlamento votou hoje uma revisão constitucional que, entre outras inovações, dá ao Presidente da República o poder de nomear um Primeiro-Ministro. Após semanas de intenso debate, os deputados aprovaram alterações aos primeiros 4 capítulos da Constituição Provisória. Com essas alterações, a Somália terá um presidente e um primeiro-ministro nomeado pelo chefe de Estado, que o pode demitir. A partir da promulgação da revisão, o mandato dos órgãos constitucionais do governo passará a ser de 5 anos e refere-se aos presidentes dos estados regionais como líderes. Outra inovação é a aceitação de 3 partidos políticos, passando o país a ter um sistema multipartidário. 4 observadores da ONU foram feridos por um obus no sul do Líbano, quando na fronteira israelo-libanesa ocorriam as trocas de tiros diárias entre Israel e o Hezbollah, anunciou hoje a Organização de Supervisão de Tréguas das Nações Unidas para o Médio Oriente. A agência da ONU acrescentou que os observadores militares da UNTSO efetuavam uma patrulha a pé ao longo da linha azul que marca a fronteira com Israel quando o óbus explodiu. Em comunicado, a organização considerou ser inaceitável atingir forças de manutenção da paz e apelou a todas as partes a que cessem a intensa troca de tiros. Em comunicado, o exército israelita afirmou que, contrariamente ao que foi noticiado pela imprensa, não atingiu um veículo da UNIFIL na região de Hamash nesta manhã. Fim de citação. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil diz esperar que a decisão do Tribunal Internacional de Justiça resulte em ajuda humanitária urgente para Gaza e num ambiente de diálogo político que permita um cessar-fogo definitivo, a libertação imediata de reféns e a retoma das negociações para a solução de 2 Estados. O mais alto tribunal da ONU ordenou na quinta-feira a Israel a abertura de mais passagens terrestres para permitir a entrada de alimentos, água e combustível em Gaza, visando combater a escassez no enclave palestiniano devastado pela guerra. Em comunicado, o Palácio de Itamaraty também recordou o caráter vinculativo das medidas cautelares impostas pelo Tribunal no âmbito do processo iniciado pela África do Sul, que acusa o governo de Israel de atos de genocídio na sua campanha militar lançada após os ataques terroristas de 7 de outubro. Em janeiro, o Brasil manifestou apoio à denúncia da África do Sul face às flagrantes violações do direito humanitário internacional. Nos Estados Unidos, na região de Niágara, mais precisamente perto do Canadá, declarou estado de emergência antes de um raro eclipse solar total no próximo dia 8, que deverá reunir multidões nas zonas mais populares, nas zonas das populares cascatas, assim como nas proximidades da região. O presidente da localidade, Jim Bradley, referiu em comunicado que o estado de emergência foi declarado por uma questão de precaução. Neste sentido, reforça os instrumentos que a região dispõe para salvaguardar a saúde e a segurança dos residentes e dos visitantes e proteger as nossas infraestruturas importantes em qualquer cenário que possa surgir, refere a agência Reuters. A cascata, situada ao longo da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, está no caminho do eclipse. Por esse motivo, muitas pessoas estão a reservar hotéis e alugar casas para viver este fenómeno numa das maravilhas naturais da África do Norte. O Supremo Tribunal Federal do Brasil recusou devolver o passaporte ao ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado por alegada participação num golpe de Estado que pretende visitar Israel, mais precisamente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
O Tribunal Constitucional angolano aceitou a providência cautelar do candidato rejeitado do PRS e diz que pode intimar o partido a abster-se de realizar o 5º Congresso. Para falar sobre o assunto, ouvimos o porta-voz do Congresso, Andonge Vieira, o analista político Agostinho Sicato e o jurista Manuel Cangundo.
A comissão preparatória do 5º Congresso Ordinário do Partido de Renovação Social garante estarem criadas todas as condições para o arranque do evento que acontece a partir da próxima semana em Luanda. O processo de preparação do Congresso de Renovadores Sociais ficou marcado com a exclusão de dois potenciais candidatos, no caso São Paulo António e Gaspar dos Santos, que viram as suas candidaturas chumbadas por não reunirem alegadamente os requisitos previstos nos estatutos do partido, deixando Benedito Daniel em condições de concorrer sozinho para a sua própria sucessão. Os candidatos excluídos afirmam que o 5º Congresso está viciado, cheio de irregularidades, e, para o efeito, recorreram ao Tribunal Constitucional para suspender a atual comissão preparatória. Alguns círculos políticos no país mostram-se preocupados com a falta de democracia interna que afeta a maioria das principais forças políticas, que condicionam de forma reiterada a existência de alternativas para as atuais lideranças. O Partido de Renovação Social foi fundado em 1990 e, na primeira eleição em que participou em 1992, ganhou 6 assentos na Assembleia Nacional. Em 1999, o partido passou por um período de conflito, durante o qual 4 deputados foram expulsos. Esta semana encerrou o processo de renovação de mandatos a nível das províncias, sendo que a região do Quango, na província de Lunda Norte, foi a última a concluir a sua conferência provincial. O porta-voz da Comissão Preparatória confirma que o partido já foi notificado pelo Tribunal Constitucional em relação à providência cautelar apresentada por um dos candidatos excluídos. Ainda assim, Doge Vieira está confiante na realização com sucesso do 5º Congresso Ordinário do PRS.
Oficialmente nós não acompanhamos, só apenas do candidato companheiro São Paulo António, pelo que foi informado, já havia interposto um recurso, ou seja, uma reclamação junto do Tribunal Constitucional, uma providência cautelar. E também em tempo oportuno o partido havia respondido e estamos à espera do veredito, do Tribunal Constitucional. Mas o outro são informações que não podemos afirmar porque o partido não foi ainda notificado quando o outro pré-candidato chumbado, que é o Gaspar António.
Então confirma que foram notificados pelo Tribunal Constitucional?
Acerca do Gaspar, do São Paulo António. Apenas isso.
Portanto, esta providência cautelar deu entrada e procedeu e também o PRS já respondeu?
Já respondeu, sim.
Ainda já assim, confirma-se mesmo o candidato único, o Dr. Benedito Daniel, que vai concorrer à sua própria sucessão?
Com toda certeza, com toda certeza. Eu sou o único candidato. Para os outros dois, temos, de facto, as razões que levaram a que fossem chumbados, e eles próprios sabem. Temos estatutos e regulamentos que eles dominam, por razão porque a comissão preparatória chumbou. Portanto, são matérias que, se puderem, poderemos informar com mais exaustidão.
A comissão preparatória, nesta altura, está preparada, caso haja uma outra decisão do Tribunal Constitucional, na perspectiva, eventualmente, de uma impugnação deste Congresso?
Só posso lhe dizer que nós estamos a nos preparar para a realização do Congresso. Portanto, a razão da nossa existência como comissão preparatória para o 5º Congresso Ordinário. É só isso.
O porta-voz da Comissão Preparatória do 5º Congresso do PRS, Ndoje Vieira, fala igualmente como decorreram as conferências provinciais de renovação de mandatos, um dos requisitos exigidos pelos estatutos do partido.
E assim, então, seguem os preparativos sempre, que vão culminar com o Congresso a partir do dia 2, 3 e 4 de abril. Portanto, neste momento, estamos à espera, tudo, estamos aqui no complexo a preparar documentações, relatórios em alusão àquilo que foi acontecendo por cada província. Então, depois de amanhã teremos a sessão de muitos membros do Conselho Político, que teremos a reunião dia 20, e sexta-feira, dia 29 e 30, sábado, no caso, dois dias de reunião do Comitê Nacional. Então, teremos um interregno do dia 31 e dia 1 para a chegada dos demais delegados ao Congresso.
De uma maneira geral, Dr. Ndoje, como é que avalia a realização das conferências provinciais? Decorreram tal como estava previsto no programa do partido?
Sim, está. De facto, ocorreram. Como sabe, sempre podia haver uma ou outra questão nas deslocações do pessoal da nível nacional, como acompanhantes, né, de cada conferência provincial. Podia haver um atraso de um dia ou dois, mas sempre dentro desse perímetro, portanto, desse período de 10 a 25. Portanto, tudo ocorreu de boa forma, sem sobressaltos, e estamos aqui recolhendo informações, relatórios vindos das províncias.
Entretanto, o analista político Agostinho Sicato aborda o Congresso do PRS na perspectiva da renovação de mandatos e, por outro lado, sobre as divergências internas.
Primeiro é dizer que é com muita pena que no nosso espaço político ainda resistam-se, no seio dos partidos políticos, algumas divergências, tanto elas de forma quanto de ideologia. Portanto, claro, que pode até pôr em causa as próprias estruturas das organizações. Mas, de um lado. Do outro lado, vejo também o Congresso do PRS com apenas uma conformação legal. Portanto, o PRS realizou o Congresso em 2017 e teve um período de de 6 anos, creio que é o que está estipulado nos estatutos do PRS, são 6 anos de mandato. O PRS está a conformar, portanto, as suas estruturas, uma espécie de renovação de mandato ou até a alteração também. Portanto, a ajustar a máquina, como se costuma dizer, aos desafios políticos que se arrepiam. Isso é de um lado. Do outro lado, as divergências nos partidos políticos são tidas como normais, até porque as organizações, nas organizações as pessoas não pensam da mesma forma, portanto, têm formas diferentes de pensar. A única coisa que se recomenda é que dessas divergências, portanto, essas divergências não se tornem problemas graves que possam pôr em causa os fundamentos do próprio partido, no caso concreto. Agora, ir ao Tribunal Constitucional, também não vejo isto com maus olhos. Eu sobre aqueles que percebem que as instituições existem exatamente para este efeito. E, portanto, quando os contendores dentro de uma organização entendem que não há condições suficientes de poderem dialogar, e então recorrem a uma instância superior, no caso concreto o Tribunal Constitucional, para se dirimir exatamente os conflitos que existem. E que, pelo que pareceu, foram duas providências cautelares, creio, do Dr. Sapalo António e do outro candidato,
o Sr. Gaspar Santos.
O Dr. Gaspar Santos, dos Santos. Que, claro, ambos, pelo que nos foi, estamos a acompanhar pelas próprias intervenções dos mesmos, ambos apresentam providência cautelar, não tanto até da sua exclusão, mas é a providência um pouco mais anterior, é para creio que contestam elementarmente a própria comissão, a comissão eleitoral. Portanto, sustentam eles que a Comissão Eleitoral foi constituída de modo viciosa e, portanto, entendem que o Tribunal Constitucional deveria se pronunciar a respeito e, sendo assim, se o Tribunal Constitucional responder a favor, o que vai acontecer vai ser exatamente anular-se a comissão Eleitoral atual e criar-se uma outra comissão, portanto, e isso pode ter alguma outra consequência. Que
é Mas, doutor Agostinho Cicato, pode haver esta probabilidade de se anular esta comissão eleitoral?
Eu, na verdade, se os fundamentos forem suficientes, bastante, podem ser. Mas caso não sejam, não haverá necessidade de se anular. Mas no final do dia, é preciso percebermos que essas organizações também não têm recursos suficientes. E, portanto, organizar um congresso, depois, qualquer que seja a decisão do tribunal, pode ter algumas implicações, fundamentalmente de recursos financeiros, para a própria organização.
Agostinho Cicato manifesta-se, por outro lado, indignado com alguns supostos bloqueios instalados nos partidos políticos para inviabilizar o surgimento de outros candidatos. Segundo Agostinho Cicato, esta realidade é transversal na maioria dos partidos políticos em Angola.
Portanto, e para as nossas lideranças ainda, que vem do sistema comunista, isto é tido como uma afronta, é tido como uma exposição dos assuntos internos, fora, é tido como uma violação aos estatutos. E é preciso notar isto, que na maior parte dos estatutos desses nossos partidos, estão lá que todos os assuntos internos devem ser resolvidos nos órgãos internos. Está aqui essa amarra.
Podemos admitir também que tem faltado, se calhar, alguma democracia interna no seio destes partidos.
Todos esses partidos não têm democracia.
Há este déficit.
Não, isto aqui não há. Não, nós não temos exceção absolutamente nenhuma do ponto de vista da democraticidade interna. Não há nenhum partido político em Angola que tenha democracia interna, quer dizer, maturizada. Os partidos estão a tentar, estão a procurar enquadrar-se, também entendermos também que cada realidade é uma realidade de cada um dos partidos políticos, mas o quesito democracia requer algum trabalho um pouco mais aturado a nível dos próprios partidos políticos. Porque é dos desafios que as lideranças, todas elas, têm. Aliás, nós temos o exemplo no MPLA que aconteceu com um pré-candidato, o António Benácio. E vimos no que resultou. Teve que parar no Tribunal Constitucional. Tivemos o exemplo do que aconteceu com aqueles que tinham uma voz discordante, se assim poderíamos chamar, na UNITA. E tivemos o desfecho que nós assistimos. E depois na FNLA também, a FNLA andou aí a vaguear por um deserto, até que agora com o presidente Nini, que parece mais que as coisas estão mais ou menos estruturadas. Com o PRS, Parecia que as coisas estavam a caminhar minimamente bem. Por quê? Porque o Dr. Sampaio concorreu com o Dr. Benedito, creio, em 2017. E parecia que depois do Congresso, então, se estava a aguardar para que voltasse um outro Congresso para as partes, ou um pudesse desistir, outro avançar, ou avançaram os dois, e tal. Parecia que estava tudo bem. Mas, infelizmente, temos agora este episódio, que eu sublinho, não vejo tanto da parte da direção do PRS quanto da parte dos candidatos uma espécie de um conflito latente. Não vejo latência aqui, eu vejo apenas um interesse das partes em poderem encontrar uma solução.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo ajuda-nos a perceber os prazos legais que o Tribunal Constitucional tem para decidir sobre este caso depois da entrada da providência cautelar apresentada por um dos candidatos excluídos.
Como disse bem, o que existe é uma providência cautelar. A providência cautelar tem por objeto ou tem por escopo acautelar possíveis danos que venham a ocorrer. Portanto, ela, por norma, teria por missão impedir que o Congresso se realizasse na data em que foi convocada. Porque remetida à providência cautelar, o Tribunal, ou o que se esperava pelo menos, o Tribunal teria que responder antes, né, no sentido de impedir que o Congresso tivesse lugar na data conforme está marcada, e se entender que há razões de facto, de direito, que dão razão aos proponentes dessa providência cautelar, ordenar que os procedimentos decorram, ou que, nesse caso, a comissão de mandatos, penso que é essa designação que eles têm lá dentro.
É uma comissão preparatória.
Comissão preparatória, exatamente.
Até porque eles confirmam que já foram notificados pelo Tribunal Constitucional e também já responderam, pelo menos de um dos candidatos, que é de São Paulo António.
Como estava a dizer, a comissão preparatória seria intimada a realizar ou a cumprir os procedimentos conforme os estatutos dispõem. A grande questão que se coloca é se, de facto, aquelas questões a que são imputadas os pré-candidatos agora impedidos de concorrer, nomeadamente o Dr. Sampaio António e o amigo Gaspar dos Santos, se correspondem à verdade ou não. Nisto, pensamos, só o Tribunal tem esta competência. Como já foram citados, o que quer dizer que o Tribunal está a analisar, que também pressupõe dizer que eles, aliás, como disse agora, eles responderam, né? E, no entanto, está-se a analisar. Mas eu preciso aqui ressaltar um ponto. Na providência cautelar, atendendo o próprio objeto, atendendo o próprio escopo, que é impedir futuros danos, e uma vez que o Congresso está para decorrer, neste momento que falamos, na próxima semana, salvo a minha opinião, o Tribunal Constitucional já tinha que lançar mão nisso, para impedir que o dano que os requerentes querem prevenir tenha lugar. Porque se o Tribunal demora, o Congresso decorre, poderá ser ou ficar sem efeito a providência cautelar, logo precisará, entendendo o Tribunal que há razões que justifiquem, poderão lançar mão, portanto, nos critérios ou nas figuras de nulidade, o que não seria necessário caso o Tribunal respondesse atempadamente.
Manuel Cangundo esclarece finalmente que, caso o Tribunal Constitucional não se pronuncie antes do início do 5º Congresso Ordinário do PRS, a providência cautelar pode ficar sem efeito. Admite também que o candidato Benedito Daniel é quem mais está interessado em concorrer sozinho.
É preciso também nós aqui dizermos, pese embora estamos na parte de fora, quer do Tribunal, quer da organização política PRS, mas é importante dizermos que aquilo que nos parece é que há, digamos, uma intenção óbvia por parte do Dr. Benedito Daniel em querer concorrer sozinho. Se quisermos, podíamos mesmo afirmar que olhamos para o PRS e logo nos remete a ideia de pensar que estamos diante
mas,
de um aluno.
Mas era assim, e desse ponto de vista, isto aqui viola o princípio democrático, não é? Que privilegia também o surgimento de múltiplas candidaturas.
É exatamente neste particular que eu queria, que eu estava a seguir, né, a minha análise, não é? E, aliás, eu estava a dizer que, nessa perspectiva, o PRS tem se mostrado como que um aluno fiel, né, do partido MPLA, com essa questão das candidaturas únicas, violando os próprios princípios democráticos, que até estão contidos nos seus próprios estatutos. Porque, por exemplo, quando se diz que o militante São Paulo António não pôde apresentar candidatura, primeiro porque foi suspenso ou foi expulso de um órgão central do partido. E depois, não pôde apresentar a sua candidatura porque tentou criar um partido. Bom, em relação ao primeiro elemento, até sabemos que o Dr. São Paulo António terá sido submetido a uma sanção. Mas essa sanção também não cumpriu os estatutos, porque, de acordo com as informações que temos, né, isso, e muitas delas são públicas, essa sanção terá sido tomada de forma unilateral pelo presidente e comunicada a determinados membros, quando, na verdade, uma situação como essa devia ter sido objeto de uma análise de um órgão partidário, que é o Comitê Nacional, salvo erro, como estou de fora, não sei exatamente a designação que eles têm lá dentro, mas penso que é isso, o Comitê Nacional, né, que deveria ter a habilidade de analisar essa questão e depois deliberar se de fato havia lugar ou não a esta sanção.
Manuel Cangundo, Agostinho Cicato e Indonge Vieira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Plataforma X, estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Aproveitamos para os convidar a visitar a nossa página na internet, voaportugues.com, e ali podem ver os nossos textos, os nossos vídeos, os nossos áudios, e salientamos que de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. A Voz da América, emissão vespertina em português, neste sábado, 30 de março de 2024. Convosco está na produção desta emissão o Jaime Faria. Ana Guedes está na apresentação. Saudamo-vos em nome da equipa que faz diariamente esta emissão. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, na onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé ouvem-nos FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Quelimã estamos com a nova Rádio Paz. Na cidade da Beira ouvem-nos através da Rádio Pax. Na Guiné-Bissau estamos em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu e a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos em Bissau com a Pidjigitia Capital FM. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio, em Cachungo, em Rádio Leruband. E estamos ainda na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú, podem ouvir a Voz da América em FM, com a nossa parceira Rádio Educativa. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da sentença aplicada aqui nos Estados Unidos a Malan Baka Sanya Jr., filho de um ex-presidente da Guiné-Bissau. Dizemos também reações a esta decisão judicial americana. Falaremos ainda do impacto das guerras internas da RENAMO, que é o maior partido da oposição em Moçambique, e falaremos do Brasil, do seu relacionamento com o mundo e também com a África. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
E aqui nas notícias, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Vamos começar com notícias que chega do Reino Unido. O jornalista iraniano Puria Zerati foi esfaqueado à porta da sua casa ontem em Wimbledon, em Londres, mas desconhece-se por agora o autor da agressão. Em comunicado divulgado neste sábado, a polícia metropolitana revelou que ainda não foram efetuadas quaisquer detenções. Zerati é jornalista do canal privado Wire International TV e, segundo disse o porta-voz da estação, Adam Bailey, ele está bem hospitalizado. Bailey acrescentou que o esfaqueamento de Zerati representa um enorme choque e um ataque sem precedentes num contexto de ameaças muito graves contra o canal, que teve de encerrar no ano passado os seus escritórios em Londres durante 7 meses por recomendação da polícia devido a ameaças alegadamente atribuídas às autoridades do Irão. Entretanto, o encarregado de negócios de Teherão em Londres, Mehdi Hossein Nimatin, já reagiu dizendo que, estou a citar, refutamos qualquer ligação ao ataque. Na Somália, o Parlamento votou hoje uma revisão constitucional que, entre outras inovações, dá ao Presidente da República o poder de nomear um Primeiro-Ministro. Após semanas de intenso debate, os deputados aprovaram alterações aos primeiros 4 capítulos da Constituição Provisória. Além de escolher o Primeiro-Ministro, o chefe de Estado também o pode demitir. A partir da promulgação da revisão, o mandato dos órgãos institucionais do governo passará a ser de 5 anos. Outra inovação é a aceitação de 3 partidos políticos, passando o país a ter um sistema multipartidário. 4 observadores da ONU foram feridos por um obuso no sul do Líbano quando, na fronteira israel-libanesa, ocorriam trocas de tiros, já habitualmente, entre Israel e Hezbollah, anunciou hoje a Organização de Supervisão de Tréguas das Nações Unidas para o Médio Oriente. A agência acrescentou que os observadores militares da UNTSO efetuavam uma patrulha a pé ao longo da linha azul que marca a fronteira com Israel quando o obuso explodiu. Em comunicado, a organização considerou ser inaceitável atingir as forças de manutenção da paz e apelou às partes para que cessem a intensa troca de tiros. Em comunicado, as autoridades israelitas afirmaram que, contrariamente ao que foi noticiado pela imprensa, o exército não atingiu um veículo da UNIFIL na região de Ramesh nesta manhã. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil diz esperar que a decisão do Tribunal Internacional de Justiça resulte em ajuda humanitária urgente para Gaza e num ambiente de diálogo político que permita um cessar-fogo definitivo, a libertação imediata de reféns e a retoma das negociações para a solução de 2 Estados. O mais alto tribunal da ONU ordenou na quinta-feira a Israel a abertura de mais passagens terrestres para permitir a entrada de alimentos, água e combustível em Gaza, visando combater a escassez num enclave palestiniano devastado pela guerra. Em comunicado, O Palácio do Itamaraty também recordou o caráter vinculativo das medidas cautelares impostas pelo Tribunal no âmbito do processo iniciado pela África do Sul, que acusa o governo de Israel de atos de genocídio na sua campanha militar contra o Hamas depois dos ataques terroristas de 7 de outubro. Em janeiro, o Brasil tinha manifestado apoio à denúncia da África do Sul face às flagrantes violações do direito humanitário internacional. Ainda no Brasil, o juiz do Supremo Tribunal de Justiça, Alexandre de Moraes, não autorizou a devolução do passaporte ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que pretendia visitar Benjamin Netanyahu em Israel. Na sua decisão, Alexandre de Moraes considerou que a proibição imposta a Jair Bolsonaro de viajar para o exterior continua a ser adequada e necessária, visto que a investigação policial ainda está a decorrer, de acordo com a decisão citada pela agência France Press. Jair Bolsonaro é investigado por alegada participação num golpe de Estado. A polícia holandesa deteve o homem que manteve três reféns dentro de uma discoteca na madrugada de hoje. Depois de horas de negociações, o suspeito saiu da discoteca antes de ser ordenado pela polícia a se ajoelhar com as mãos na cabeça. Anteriormente, três reféns já haviam abandonado o local, mas ainda se desconhecem as razões desse ato. Um porta-voz do procurador regional disse, no entanto, que o homem era conhecido das autoridades e já havia sido condenado por comportamento ameaçador. Na região de Niágara, mais precisamente no Canadá, foi declarado estado de emergência antes de um raro eclipse solar total no próximo dia 8, que deverá reunir multidões nas zonas das populares cascatas, assim como nas proximidades.
Estas as histórias que marcam a atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Esta semana, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que condenou o filho de um antigo presidente da Guiné-Bissau, falamos de Malamba Kassanha Jr., a mais de 6 anos e meio de prisão por envolvimento numa conspiração transnacional de tráfico de heroína.
Malamba Kassanha Jr., de 52 anos de idade, era o líder e organizador da conspiração de tráfico de heroína e estava envolvido na sua importação da Europa para os Estados Unidos, de acordo com o comunicado do Departamento de Justiça, acrescentando que ele tensionava utilizar os lucros para financiar um golpe de Estado no país da África Ocidental, que o levaria à presidência e à instauração de um regime de droga, segundo o comunicado divulgado pelo procurador do Distrito Sul do Texas. Malamba Kassanha Jr. não era um traficante internacional de droga vulgar, afirmou Douglas Williams, agente especial responsável pelo gabinete de campo do FBI em Houston. É o filho do antigo presidente da Guiné-Bissau e traficava droga por uma razão muito específica: financiar um golpe de Estado, acrescentou Douglas. Ele foi detido juntamente com um conspirador depois de chegar a Dar es Salaam, na Tanzânia, em julho de 2022. Pouco tempo depois, foram extraditados para os Estados Unidos da América. Em setembro de 2023, Sanha declarou-se culpado de conspiração para distribuir uma substância controlada para fins de importação ilegal, de acordo com a declaração de terça-feira. Ele foi condenado a 80 meses de prisão. O pai de Sanha, Malamba Kassanha, foi inicialmente instalado por uma junta como interino em 1999, tendo perdido as eleições no ano seguinte. Ganhou a presidência nas eleições de 2009, mas morreu quando procurava tratamento médico em Paris, na França, em janeiro de 2012, antes de concluir o seu mandato. O seu filho, conhecido como Bacaizinho na Guiné-Bissau, desempenhou vários cargos governamentais, incluindo o de conselheiro económico do seu pai.
A notícia surpreendeu e as reações da Guiné-Bissau não se fizeram esperar, conforme nos contava Lassana Kassamá.
O jurista investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa e ex-presidente da Rede de Defensores dos Direitos Humanos, Fodemané, faz uma leitura que sustenta a condenação e prisão de Malamba Kaysanya Júnior nos Estados Unidos da América.
Bakai Júnior foi capturado na Tanzânia e, por existir acordo de extradição entre a Tanzânia e os Estados Unidos, foi extraditado para os Estados Unidos. Isso leva a crer que já havia uma perseguição desde o seu país, a Gâmbia, onde tem passado, até a Tanzânia. Então, também a própria notícia revela que existem pormenores que não foram revelados, mas que devem ter sido realçados no julgamento.
Fodemané avançou com os pressupostos o processo que conduziu à prisão de Bacacinho, nome que é mais conhecido entre os guineenses.
Primeiro, há pormenores do processo que não são revelados e há comunicações que são feitas para desviar outras atenções. Eu presumo que estamos perante este facto. Há pormenores do julgamento que foram levantados, que não foram postos na notícia, mas há elementos tão importantes que foram postos na notícia para poder desviar. Isso, por vezes, tem a ver com a forma da denúncia. Se a denúncia for de natureza política, também vai-se pretender tirar algumas conclusões de natureza política.
O jurista investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa nega haver a possibilidade do antigo secretário de Estado das Comunidades cumprir pena na Guiné-Bissau, por não haver acordo de extradição entre os dois países. Contudo, na sua opinião, há um instrumento que pode ser sondado. Negociações entre os dois países.
Esta negociação pode acontecer no decorrer do processo, como neste caso já foi condenado. Creio que não se falou na notícia de haver recurso ou não. Então significa que a própria acusação foi baseada na confissão e a confissão nos Estados Unidos é obtida através de negociações. O que é importante que os seus advogados acionem que haja interesse por parte do Estado da Guiné-Bissau para poder solicitar a sua extradição.
Ao especialista em política internacional Fernanda Fonseca, perguntamos se há algum expediente diplomático que as autoridades guineenses possam explorar para ajudar o Bacacinho Júnior a sair desta embrulhada judicial.
A saída neste caso, talvez a delação premiada, isso poderá certamente contribuir para a redução da pena ou até a mudança na condenação. Ele pode estar em liberdade, quanto mais fornecer informações que interessa ao Estado americano e o departamento antidroga neste caso.
Segundo informações disponíveis, Malamba Kaysanya Júnior, que desempenhou as funções do secretário de Estado das Comunidades entre 2019 e 2020, foi preso com mais uma pessoa em julho de 2022, após chegar a Dar es Salaam, na Tanzânia. Asna Kassama, para a Voz da América.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Vamos agora ter aqui uma análise das guerras internas da RENAM que podem ser prejudiciais ao maior partido da oposição em Moçambique. O atraso na resolução de problemas internos, incluindo a escolha de uma nova liderança, pode colocar a RENAM num cenário perigoso, isto para a conquista do eleitorado. A opinião é do analista político e jornalista também, o Egídio Plácido. A RENAM vai realizar em maio o seu congresso depois de Venâncio Mondlane ter recorrido a tribunal.
Egídio Plácido tem acompanhado a situação política do seu Moçambique e uma das questões que se diz quentes neste momento é o partido RENAM, que finalmente vai realizar o seu congresso, mas depois de passar por tribunais. Como é que interpreta esta posição do partido RENAM, que começa a lavar a roupa suja no meio público, como se diz também?
Bom, o problema da RENAM começa com a morte da Afonso Ilha Kama, se quisermos ir um pouco mais a fundo, porque desde que se transformou num verdadeiro partido político, sempre confundiu-se a RENAM com a figura de Afonso Ilha Kama. Com a morte do Afonso Ilha Kama por causas naturais, por doença, percebeu-se durante o tempo o próprio Afonso Ilha Kama não preparou a sucessão dentro da RENAM. Acontece que depois da sua morte tinha que se encontrar o mais rápido possível uma figura que pudesse continuar com a vida do partido. E quem se perfilou na primeira linha, de facto, foi o general Ossuf Mamado, que acabou sendo legitimado por uma conferência, por um congresso que foi realizado nas matas da Gorongosa. E subiu ao trono da Renamo. No entanto, de lá para cá sempre foi uma figura controversa, nunca foi de consenso por parte da própria Renamo. Podemos recordar que logo que ele subiu ao poder, algumas figuras que eram de proa na altura da Renamo, falamos de Majibiro e outros, foram praticamente afastados da espinha dorsal daquilo que é a governação dentro do partido Renamo. Portanto, isso criou várias situações que levaram, desde a primeira hora, que este partido começasse a ruir. E com as recentes eleições de autarca em Moçambique, e com o surgimento, o ressurgimento da figura como do Venâncio Mondlane, que ganhou um capital político próprio na capital do país, que por pouco até ganhava as eleições, deu-lhe a legitimidade de reivindicar um papel mais ativo dentro do partido Renamo. E isto é atiçado ainda mais quando o atual porta-voz da Renamo, o Manteiga, vem ao terreiro, vem dizer que o Ossuf Mamado seria o candidato da Renamo, numa altura em que não havia, nunca tinha se marcado nenhum congresso para legitimar o Ossuf Mamado como candidato da Renamo. Isto trouxe vários problemas e algumas vozes dos políticos da Renamo, porque a Renamo está dividida em duas alas. Encontramos a ala dos militares e a ala dos políticos, e uma ala dos políticos da Renamo, que é uma ala, digamos, um pouco mais moderada, um pouco mais acadêmica, começaram a questionar a autoridade da própria liderança da Renamo. E isto desembocou em tudo isto que estamos a ver hoje em dia, em que uma situação em que o Ossuf Mamado praticamente perdeu o controle do partido por não marcar o dito congresso que vai culminar com a eleição daqueles que vão dirigir o partido nos próximos anos. Portanto, aqui nasceu todos os problemas que hoje em dia testemunhamos, que culminou agora com este acordo que foi encontrado em tribunal para que em maio o próprio partido possa realizar o congresso.
As eleições em Moçambique, Egídio, serão em outubro, maio para outubro, não há muito tempo. O partido Frelimo ainda também não indicou o seu candidato, mas tem uma máquina, aliás, questiona-se muito que usa-se às vezes meios do Estado, mas é outra conversa, mas se calhar tem uma máquina melhor preparada para as eleições. A Renamo, com essas fragilidades, em que cenário é que pode estar a entrar?
Olha, a Renamo está entrando num cenário muito perigoso, se calhar até pode vir a ser prejudicial para o partido, e se calhar também não poderá conseguir o número de deputados que conseguiu neste mandato que está nestes 5 anos que estão a terminar, porque só em maio o Renamo terá o seu candidato. O prazo estabelecido pela Comissão Nacional das Eleições é até junho os partidos apresentarem seus candidatos. E falta pouco para 9 de outubro, data da realização das eleições. E isso vai ser muito prejudicial à Renamo, porque, em primeiro lugar, na Renamo há muita oposição interna. É que a esta altura, faltando pouco tempo para as eleições, não devia existir, e quem vai se beneficiar disso no final do dia é a própria Frelimo. A Frelimo tem uma máquina bem estruturada. É verdade que a Frelimo também está com os seus problemas, porque até hoje em dia, é o que não é normal no partido Frelimo, ainda não sabemos quem é que vai ser o candidato do partido nas próximas eleições. Mas a Frelimo tem outras formas de trabalhar, é um partido muito consolidado, é um partido muito maduro, com muita gente experiente, portanto, saberá como sair desse imbróglio todo em que se encontra. Quanto a Renamo, sinceramente, a minha opinião é de que a Renamo está a entrar num beco sem saída e poderemos ter uma Renamo cada vez mais diminuída, do ponto de vista de capacidade de enfrentar a Frelimo, principalmente por causa da oposição interna que a Renamo tem, perde mais tempo em guerras internas do que em preparar o seu candidato e toda a sua estrutura para fazer face às eleições de 9 de outubro. Olha que já estamos no processo do recenseamento eleitoral e a Renamo praticamente fica distraída. E o grande problema que se coloca nas eleições moçambicanas começa justamente no período de recenseamento eleitoral, em que temos, isso é já foi demonstrado várias vezes, em que temos a adulteração de cadernos eleitorais, temos inscrição de mais gente nas zonas onde a Frelimo tem mais poder e onde a Renamo tem menos poder. Normalmente a campanha de educação cívica é mais fraca e, aliás, o CIP publicou há pouco tempo um estudo que mostra isso através de dados extraídos da própria Comissão Nacional de Eleições. Portanto, a Renamo vai perdendo tempo em questões internas que a esta altura já deviam ser resolvidas, mas que vão efetivamente influenciar negativamente para aquilo que será o futuro do partido.
Fala-se muito da Renamo e da Frelimo quando são as eleições em Moçambique, mas já há um terceiro partido que tem representação parlamentar, que é o MDM, e também nas eleições também surgem outros candidatos independentes. Será que estão todos à espera que a Frelimo indique o seu candidato para começar a se movimentar? E em relação ao MDM, em um minuto, o que é que o Egídio pode dizer?
Bom, relativamente ao MDM, parece que é um partido que vai perdendo força, essencialmente foi formada por dissidentes da Renamo e alguns já regressaram à própria Renamo, e a morte de Deve Simango, que era a figura de proa neste partido, também vem de certa forma fragilizando o partido. Está certo que o Lutero Simango vai ser o candidato do MDM pelo andar da carruagem, mas terá que trabalhar muito mais para que possa ser um partido com alguma possa conseguir primeiro construir uma bancada na Assembleia da República, porque a esta altura o MDM perdeu voz.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente francês Emmanuel Macron celebraram esta semana o lançamento do terceiro submarino brasileiro de concessão francesa na base naval brasileira no estaleiro de Itagüí, perto do Rio de Janeiro, isto durante a visita que Macron fez ao Brasil. Nós conversámos com o analista brasileiro Tiago de Araão, do Centro de Estudos Estratégicos aqui em Washington, sobre o relançar do relacionamento do Brasil de Lula com o mundo, da sua relação com a África, acima de tudo, e da posição que tem sobre a guerra da Rússia na Ucrânia e temas da política interna brasileira.
Vamos agora entrar em contato com o Tiago Aragão para falar também desta visita de Emmanuel Macron ao Brasil e sobre as relações entre o Brasil e a África. Muito obrigado, Tiago. Vamos mesmo dar continuidade à notícia sobre a visita do Macron. Juntamente com o presidente brasileiro, lança-se um submarino e anuncia-se um investimento de 1.000 milhões de euros. O que pode se esperar dessa visita de Macron ao Brasil em termos práticos, Tiago?
Olha, em termos práticos, é importante que os dois presidentes eles voltem a dialogar de uma forma mais contínua, depois de algumas rusgas que eles tiveram ao longo dos últimos meses e também, podemos dizer, ao longo dos últimos anos. O Macron ele vem numa tentativa muito clara de se tornar o líder europeu, não só por conta dos seus posicionamentos em relação a outros países da União Europeia, mas principalmente se colocando à frente do continente na pressão colocada em cima da Rússia em favor à Ucrânia. Não só isso, o Macron ele entende que no âmbito global, ter o Brasil como parceiro é extremamente importante pelas questões ambientais, no qual o Brasil já é um dos países mais vocais no mundo, mas também ele entende que precisa amenizar um pouco esse antagonismo que foi criado, principalmente pela narrativa da França contra o acordo União Europeia-Mercosul. Então, numa forma de compensar todo o trabalho que o Macron vem fazendo para desestabilizar e impedir o avanço do acordo entre a União Europeia e Mercosul, ele entendeu que seria um bom momento para tentar reforçar os laços com o Brasil e avançar em outras frentes.
E, Tiago, o Lula tem sido um dos grandes críticos da comunidade internacional quanto ao posicionamento no conflito Rússia e Ucrânia. E o Macron, por sua vez, é um opositor da Rússia, como o Tiago já explicou aqui. Acha que toda essa explicação que o Tiago deu terá efeitos positivos? Teremos resultados concretos depois dessa visita?
Olha, o posicionamento do Lula, ele é desenhado pelo posicionamento do assessor internacional do Lula, o ex-chanceler Celso Amorim. Celso Amorim, ele tem uma visão muito particular de mundo, no qual não é a mesma do Macron. Ou seja, é uma visão onde o mundo ocidental, as democracias ocidentais, elas são vistas como grupos que exploram as potências emergentes. Já o ponto de vista do Lula, o Lula tentou durante um tempo se colocar como um mediador na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas mesmo assim ele emitiu vários comunicados e várias frases que acabaram soando muito mais favoráveis à Rússia do que propriamente à Ucrânia. Isso criou um desbalance que basicamente minou a possibilidade do Brasil se tornar um mediador nessa situação. Quando o Macron ele reengata uma conversa com Lula, entre vários pontos da agenda que os dois têm entre eles, parte ambiental, o acordo União Europeia-Mercosul, a entrega do submarino Tonelheiro, mas também uma tentativa do Macron de tentar acalmar a visão do Lula em relação à Rússia e à Ucrânia. Em outras palavras, não deixar o Lula se meter muito nesse assunto, pois cada vez que o Lula fala algo relacionado à Rússia e à Ucrânia, isso acaba dando um pouco mais de força para os russos.
E continuando, no início do seu mandato, o presidente Lula disse que o Brasil estava de volta ao mundo e, neste contexto, testemunhou-se alguns contactos, fotografias com presidentes africanos. Como é que analisa a relação entre o Brasil e a África?
Olha, a relação entre Brasil e África é extremamente importante para o Brasil, não só do ponto de vista estratégico, dado o posicionamento do Brasil, mas também do ponto de vista histórico e cultural. Nós temos cidades no Brasil como Salvador, que são berços de toda a cultura africana nas Américas e que são cidades extremamente importantes nessa integração. Quanto mais o Brasil se envolver, colaborar e gerar parcerias com países africanos, não somente os países da comunidade lusófona, mas também passando disso, o Brasil ele vai conseguir se fortalecer ainda mais e, o mais importante, ocupar um espaço que não é colocado de uma forma tão amigável e tão tranquila quanto pela França ou pelo Reino Unido ou outras ex-potências coloniais no continente. Então, o Brasil ele tem uma capacidade muito grande de influenciar, também de ser influenciado, mas de ter um relacionamento muito próspero com os países africanos, porque é de interesse cultural, social, econômico brasileiro, e não apenas uma herança histórica, como é o caso de outros países.
Muito obrigado, Tiago, pela sua participação. Esperamos contar consigo para mais programas e boa continuação para si.
Muito obrigado, um grande abraço.
Obrigado.
Assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 30 de março de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Jaime Faria e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, até amanhã.